Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Terra Nova. O Clube Náutico Boca da Barra realizou no passado fim de semana uma regata à vela na classe Voga, a contar para o Campeonato Regional Norte da modalidade. O evento realizou-se no Canal de Mira, no campo de regatas do Clube Náutico Boca da Barra, entre a Ponte da Barra e o navio Museu Santo André, atracado no Jardim Odinô, na Gafanha da Nazaré. O barco Voga é uma embarcação com origem nas margens da Laguna Aveirense, tendo surgido no final dos anos 20 do século passado. É um dos poucos barcos da Ria de Aveiro que não é utilizado para atividades de caráter laboral. Criado na Costa Nova, pela mão do mestre António Gordinho, como barco de lazer e veraneio, rapidamente demonstrou as suas potencialidades para a prática da vela. No final dos anos 30, foi criada a classe Voga e, nos anos 40, a Federação Portuguesa de Vela considerou-a classe nacional, sendo disputados campeonatos nacionais até aos anos 60. Após um período de alguma inatividade e abandono, a classe Voga tem vindo a renascer e hoje já conta com uma agenda desportiva inserida na Federação Portuguesa de Vela e na Associação Regional de Vela do Norte. O Clube Náutico Boca da Barra recebeu esta regata no sentido de dinamizar e promover a classe e contribuir para o crescimento da mesma, mantendo desta forma a sua atividade desportiva na área da vela. Todos os eventos do Clube Náutico Boca da Barra têm a colaboração do Porto de Aveiro, do município de Ilhavo e da Estação Náutica de Ilhavo, para além dos patrocinadores que pontualmente apoiam estas iniciativas. A pretexto desta regata, na Ria de Aveiro, ouvimos Paulo Amaral, presidente da direção do Clube Náutico Boca da Barra.
E há um clube que contribui para essa dinamização da nossa ria, refiro-me ao Clube Náutico Boca da Barra. O mote para este tempo de antena para o Clube Náutico é o facto de promover uma regata à vela, em particular promovendo a classe Voga. O nosso convidado é o Paulo Amaral. Paulo, bom dia.
Olá, muito bom dia a todos.
O Paulo Amaral, que lidera os destinos do Clube Náutico Boca da Barra, é o presidente da direção. Sem mais, se calhar podíamos começar por aí, Paulo. Como é que se está a dar na liderança do Clube Náutico Boca da Barra?
Pronto, eu já aqui estou há uns anos, como todos sabem. Isto não, do associativismo é uma coisa sempre complicada, que exige muito trabalho, mas como todos os presidentes de clubes sabem, quem faz isto faz por paixão e por gosto, e por isso nós vamos sempre a estas coisas muito, muito bem, pronto. E é a nossa área, é a náutica, e é aquilo que gostamos de fazer, e é sempre bom fazermos uma coisa que gostamos de fazer e ao mesmo tempo contribuirmos para a sociedade e para o bem-estar da sociedade.
Muito bem, é isso mesmo, Paulo. O Clube Náutico Boca da Barra, que tem atividade anual, mas, como dizia há bocadinho, o mote para a nossa conversa é a regata à vela deste fim de semana. Então, o que é que se vai passar e onde em particular? Penso que no Canal de Mira.
Muito bem. Pronto, o clube, que é um... Pronto, para quem não nos conhece bem, nós somos um clube de vela. Sempre tivemos vela na nossa atividade e entendemos este ano fazer uma proposta à Associação de Vogas em que gostaríamos de realizar um evento, uma prova do calendário também de Vogas, e fomos convidados para fazer o Campeonato Regional de Vogas, que se irá passar este fim de semana, sábado e domingo, entre o meio-dia e as 15 da tarde, que são as horas que as marés nos permitem, e que vamos reunir aqui praticamente toda a frota de vogas que existe na nossa ria. Como toda a gente sabe também, é uma classe que está a crescer, e parabéns à direção da classe que está a fazer.
Eu não sei se toda a gente sabe, Paulo, mas o Voga é de facto uma embarcação com características muito, muito próprias,
exatamente,
diria.
Exatamente, pronto, é uma embarcação que foi criada há muitos anos na nossa ria, desenhada por o mestre Godinho, que desenhou o primeiro Voga, e a partir daí sempre foi um barco de passeio na ria, nunca foi um barco de competição propriamente dita, apesar da Federação Portuguesa o ter reconhecido como tal passado alguns anos, mas foi sempre um barco de passeio das famílias de Ilha, das pessoas que gostavam de passear na ria, que hoje, felizmente, houve uma altura que decaiu um bocadinho, com embarcações a ficarem degradadas, mas alguém se lembrou de voltar a pegar neste museu vivo de náutico que é o Voga. Sim. E voltá-la pô-la outra vez. Então, ao lançá-lo em termos de competição, ao lançá-lo em termos de design e de algumas normas, A vivo a classe, e muito bem, e cá estamos nós a colaborar com isso também.
Muito bem. Para quem não conhece, e admito que muitas pessoas não conhecerão o Voga, portanto é uma embarcação desenhada pelo mestre, como dizia António Gordinho, mas ainda hoje é de Madeira? Ainda hoje é de Madeira, o Voga?
Ainda hoje há quem faça ainda totalmente em madeira, e há quem faça já metade em fibra, mas grande parte também em madeira, cumprindo assim os requisitos que a classe obedece, que é ter uma grande parte do barco ainda construída em madeira para manter a traça.
Pois é, melhor manter claro. Esse traço ou não, Paulo?
É assim, com o evoluir das coisas e com uma falta de dedicação que muitas pessoas muitas vezes não têm nos barcos, o facto de ter um casco em fibra favorece um bocadinho que o barco fica mais duradouro, portanto tem menos manutenção, o que prolonga mais a vida do barco. Claro que o Voga original será sempre em madeira, toda em madeira, foi assim que ele foi criado, será sempre um barco em madeira.
Retrate-nos o barco, Paulo Amaral, para quem não o conhece.
É um barco com 6 metros, com cerca de 8 metros de mastro, com uma área vela considerável, permite, com uma estabilidade muito boa, é um barco que, com algumas figuras antigas até retratam, tem uma capacidade de carga incrível em termos de pessoas. Havia famílias inteiras que andavam com 6, 7 pessoas, 8 pessoas em cima do barco. É um barco onde em competição é navegável por 3 pessoas, portanto é manipulado por 3 pessoas, que é o que a classe origem, mas é um barco muito bonito. Eu convidava as pessoas, inclusivamente, a virem aqui ver a regata, não só
aqui
para
onde,
ver a regata,
Paulo?
Mas para verem. A regata vai ser aqui no Clube Náutico Boca da Barra, aqui quem vai para a Barra do lado direito da ponte, portanto tem que se entrar pela lota, chegam à lota e dizem que querem ir ao Clube Náutico Boca da Barra, e eles deixam entrar, e vão ver, e eu gostava que as pessoas viessem inclusive ver um barco daqueles, porque são obras de arte autênticas de marcenaria naval, e esse convite fica já para todos, para além da prova em si, não é? Que é um campeonato regional, é sempre uma prova, e é aqui mesmo em frente ao clube, nós temos o privilégio de, tanto na Costa Nova como aqui do nosso lado, temos a quase um, não é um sambódromo, mas é um velódromo, que eu podia dizer, em que as pessoas estão em
era
terra,
uma mistura explosiva, um sambódromo e um velódromo.
Porquê? Porque
o velódromo passa a expressão,
claro, mas é raro no país haver condições como esta, em que as pessoas estão em terra e estão a ver uma prova de vela que, como toda a gente, como muita gente sabe, e que ainda nestes meios, são provas que normalmente só se fazem no mar, longe da margem, e aqui temos essa possibilidade de estar a vermos uma prova aqui muito perto, por isso o convite fica também para essas pessoas que gostam de vela virem ver esta prova.
Sim, portanto, esta embarcação, para fechar este capítulo, se me permite, é um barco de veraneio, um barco de lazer.
Sim.
Isto onde se pode também competir, é isso?
Mas que a associação para manter o barco ativo e ter alguma, criar alguma apetência nas pessoas também, porque isto bichinho da competição é uma coisa que passa por quem anda à vela sempre, voltou outra vez a fazer provas de vela, regatas de vela, o que tornou a classe mais atrativa, porque ter um barco só para passear, mas também ter um barco também para fazer competição, é muito mais atrativo para quem tem estes barcos. E acho muito bem voltarem outra vez a fazer competição com estes barcos.
Muito bem. Quantos veleiros da classe Voga vão estar em competição então este fim de semana?
Neste momento nós estamos previstos entre 9 barcos. A frota está a crescer, isto era uma frota que há poucos anos tinha 2 ou 3 barcos, ou 4. Neste momento já vai em cerca de 11 ou 12 barcos a navegarem mesmo. Está a crescer, todos os anos está a crescer. O Campeonato Regional, por alguma infelicidade de alguns barcos que estão com problemas técnicos, devemos ter cerca de 9 barcos a competir. Portanto, 9 barcos com 6 metros, com um pano vélico considerável, é sempre uma beleza na ria que toda a gente vai gostar de ver.
Pergunto se é fácil, enfim, navegar a bordo de um classe Voga. Até porque quem gosta de vela, se calhar, não tem classe Voga. Por isso, a escassez.
Pois, os barcos, o facto de serem madeira e serem barcos algo complicados de construção, também tem algum custo associado, como é evidente. Porque quem gosta de velejar e quem entra num Voga, que nunca entrou e entra num Voga, fica sempre maravilhado com a estabilidade, com a ligeireza que este barco tem. Elegância, é um barco muito bem desenhado, muito, muito bem equilibrado, o que para quem faz vela, não é? Porque, como o Fernando estava a dizer, para se andar à vela tem que saber fazer vela, não é, por exemplo, com todo o respeito que tenho, por exemplo, para canoagem. Uma canoagem de uma pessoa dá uma pagaia e as pessoas minimamente deslocam-se. A vela não, tem que ter alguns conhecimentos, o que permite as pessoas adquirir alguns conhecimentos técnicos antes de andarem à vela. Mas quem faz vela e que nunca andou num vogue e entra num vogue à primeira vez, fica sempre maravilhado. Não há ninguém que diga: opá, não gosto do barco, é assim. Toda a gente fica maravilhado pela ligeireza que o barco tem, e isso é muito bom.
Fica o desafio. Só para concluir, então, é uma prova integrada no quadro de competições da Federação
Sim, senhor.
Portuguesa e da Associação Regional de Vela.
Portanto, o campeonato é a Associação Regional de Vela do Norte. Nós temos um campeonato regional que depois pontua para, conjuntamente com os nacionais, dá pontuações e ranking aos velejadores. Pronto, é um campeonato normalíssimo, está bem?
Sim. Navegabilidade do Canal de Mira, Paulo.
É aquela pergunta sempre que o Fernando nunca perdoa, né? Mas a navegação da Mira está para este tipo de barcos. Aliás, o Voga tem essa característica, que é um barco que cala muito pouca água, apesar de ter um leme com alguma altura e uma quilha, um patilhão também. O facto de serem retráteis permite que o barco praticamente se ligue em poucas águas, em águas pouco profundas. De qualquer forma, a navegabilidade. Neste momento, nós que estamos a ser sujeitos a algumas dragagens por parte do Porto Aveiro, que está a dragar este canal todo central entre o Santo André e aqui a Ponta Barra. Dentro do possível, não daquilo, dentro daquilo que a gente desejaria, vai sendo possível ainda navegar. Claro que lá voltemos à velha questão: era sempre bom termos mais água, termos mais profundidade. Espero que isto, com calma e com algum trabalho, um dia os municípios, os concelhos, as freguesias, os portos, toda a gente perceba que é importante haver navegabilidade estável dentro da ria. Eu acho que está-se a caminhar para isso, está-se a fazer um esforço para isso. As marinas estão com algum problema ainda de assoreamento. Como sabe, uma associação não tem capacidade. Eu falo por mim, porque eu aqui estou dentro do Porto, tenho essa vantagem deles, são eles que dragam o Porto, mas eu conheço todos os clubes e conheço os presidentes dos clubes e falamos muito, e sabemos que não é fácil para uma associação dragar uma marina, porque são centenas de milhares de euros, e não é uma associação sem fins lucrativos que tenta viver com todo o trabalho que consegue. Não é fácil ter essas verbas para dragar. Eu espero que um dia, a nível de governos, a nível de secretarias de Estado, qualquer coisa mais alto que perceba que a ria é importante ter navegabilidade, não só para isso, mas, por exemplo, para os outros encontros que nós temos outro tipo de atividades, outros eventos, que é essencial que a ria seja navegável. Para quê? Para tudo, para o desenvolvimento técnico, social, turístico, tudo. Só temos a ganhar com isso. Tem noção que são investimentos volumosos, mas têm que ser feitos. Eu estive agora em Espanha há pouco tempo, fui lá tentar perceber como é que eles trabalham. Eles, inclusive, até têm centros de dragados, é uma coisa espetacular, porque também têm o mesmo problema que nós, eles não são diferentes. Pá, pronto, são verbas que têm que ser destinadas a isto, e espero que alguém lá em cima, lá embaixo, veja a Ria como um grande potencial turístico, desportivo, e para que contribua para que todos os clubes e associações que mantém esta ria ativa como nós, e que mantém alguma atividade, e cada vez mais. Nós, pelo menos, o Clube Náutico Boca da Barra faz um esforço incrível por colocar a quase todas as semanas, fazer eventos todos os meses. Para quê? Para colocar barcos na ria, para as pessoas sentirem os problemas, para haver cada vez mais consciência da ria, e para isso também ajudar que alguém olhe para isto de outra forma.
Muito bem. E os agentes locais, pergunto, poderiam ter mais opinião, digamos, junto de quem gere este universo? É dessa opinião, Paulo?
Sim, Fernando, sabe que isto envolve muitas entidades. Nós vamos falar com APA Ambiente, é sempre um problema: é os dragados, para onde é que vão, quem é que draga. Pronto, eu às vezes assisto a alguns processos destes, e são de tal maneira complexos e burocráticos que desanima qualquer pessoa, às vezes, para além do custo técnico da obra, o próprio processo é muito complicado. E é aí que eu defendo que tem que haver um consenso, tem que haver um aligeiramento dos processos, tem que haver aqui uma visão. Não, vamos dizer que vamos dragar a ria toda, que seja toda navegável, de uma forma de margem a margem, longe disso. Mas ter a ria navegável desde o sul da Vagueira, por exemplo, até ao Var, navegável a qualquer tipo de embarcação, desde que passem nas pontes, também, como é evidente, era um luxo aqui na nossa zona. Eu acho que temos que olhar por esse lado,
Mas a ria transforma-se, a natureza funciona assim, não é? E portanto, que
Exatamente.
dragado está
Mas
hoje,
sempre foi
amanhã já
assim.
não está.
E desde sempre foi assim. Nós temos o exemplo da Holanda, de Espanha e da Bélgica, outros países em que eles estão permanentemente a dragar todo o ano. Têm programas para isso, têm formas de financiamentos para este tipo de coisas. Eles estão permanente. Os holandeses estão sempre, não é por acaso que eles têm as maiores dragas do mundo. Eles estão sempre a dragar, estão sempre a trabalhar, estão sempre a manter os caudais navegáveis. Quer dizer, e nós olhamos, por exemplo, para a Holanda, pronto, que é um exemplo, entre outros, e vemos que é tão bonito, os canais holandeses e os barcos na Holanda, é tudo muito bonito. Pois, mas por trás daquilo tudo está todo um trabalho incrível, dragagens de trabalho que alguém faz, não sei como, não sou expert na matéria, mas alguém faz para que aquilo seja assim, seja um jardim de água dentro de um país, não é?
É verdade.
E é isso que eu gostava que a Ria também fosse, sinceramente, poder o clube faz um esforço incrível, nós participamos em tudo quando tem eventos, encontros, debates, para tentar ajudar dentro da nossa possibilidade, para que vejam a Ria como é o nosso ex-libris, é a Ria. O Fernando sabe que fala-se qualquer coisa da Ria, é a Ria. A Ria é a Ria, não há mais nada a dizer.
Muito bem.
Está
E até na
bem.
sequência, só um à partezinho, se me permitem,
Sim.
sobrevoei uma vez Amsterdão, e de facto a imagem da Holanda, vista do ar, Amsterdão vista do ar, é de facto extraordinária. É tudo muito geométrico, muita água,
Exatamente. Muito bem
muito bem
trabalhado, muito
trabalhado,
bem
muito bem
cuidado.
pensado e cuidado, é
É,
verdade.
isso é bom. E
Muito
nós não
bem.
precisamos ter aquela grandiosidade que está na Holanda, não é? Então temos aqui uma laguna que é perfeitamente
Única, de facto.
delimitada, é única e trabalhada. Isto não se compara com nada na Europa, isto é único. E é por isso ser único é que nós temos que fazer com que seja mais único, seja mais uma
Exatamente.
marca aqui da nossa
E
zona.
nós
Está bem?
até, há quem diga que somos uma espécie de Holanda em Portugal, a zona das campanhas,
Chama-nos
não é?
tudo, chama-nos Veneza, chama-nos Holanda. Porquê? Porque nós temos tantas características que se assemelham a outros locais, que é normal que façam esta
Mas muito
comparação.
mais bonito, mas muito mais bonito, diria Paulo.
Sim, com certeza. Eu já vos visitei tudo e isto tem uma beleza que, pronto, eu digo sempre, eu digo às vezes uma coisa que as pessoas riem-se, que é todos os nossos habitantes deviam ter um barco. As pessoas que vivem aqui na zona deviam ter um barco.
E estou de
Era
acordo, estou de acordo.
para.
E o Clube Náutico, já que diz isso, como é que está a relação com a comunidade envolvente ao Clube Náutico? Todas as pessoas
Muito
deviam
bem,
ter um barco, vocês abrem as portas à comunidade local.
nós abrimos as portas. Nós, felizmente e infelizmente, eu digo felizmente e infelizmente, porque nós estamos com a capacidade esgotada do clube há mais de 3 anos ou 4. Não só sou eu, quase os clubes e associações todas náuticas têm as capacidades limitadas por vários fatores, não interessa estar agora aqui a mencionar, mas isto quer dizer o quê? Que tem pano para crescer, tem margens incríveis de crescimento. Isto, a Ria tem que crescer mais, não só no, nos barcos, mas no tamanho. No, nós podemos ser uma seção de internacional de barcos aqui na zona. Estamos numa posição geográfica do
E a
país
Marina Oceânica?
fabulosa.
E a Marina Oceânica?
Exatamente. As marinas oceânicas, eu tenho uma prima de próprio sobre as marinas oceânicas. Eu, aqui há tempos, fizemos um estudo na comunidade que o clube lançou, um inquérito para percebermos a ideia das pessoas, e o resultado foi muito engraçado. Quer dizer, as marinas, por exemplo, para lhe dar um dos exemplos, era que as marinas não devem ter mais 100 barcos, cada marina que se faça dentro da ria. Primeiro, por vários fatores, para serem autossustentáveis, para serem mais fáceis de trabalhar, por vários fatores. E é o que está a acontecer, por exemplo, em Espanha. A Espanha tem dezenas ou centenas de marinas, e poucas são megalómanas, poucas são mega marinas. São marinas com 100, 150 barcos, 50, 80, 200 barcos no máximo. E eu acho que isso será o futuro da ria. É duas, três, quatro marinas espalhadas aqui pela ria, com uma capacidade pequena, mas sempre ativas, sempre com uma forma de autossustentabilidade muito grande, porque fazer uma mega marina, se por acaso aquilo não entrou aqui os barcos que as pessoas desenham na altura, porque normalmente quem desenha estas coisas muitas vezes não tem sensibilidade para essas coisas, e nós, todos os clubes aqui, temos sensibilidade para isso, temos sensibilidade para o tamanho, para a grandeza, para o tipo de barcos, como é que se deve trabalhar. Nós temos duas épocas, que é o verão e o inverno, são épocas diferentes. Está uma série de estudos já mais que feitos, todos nós temos esse conhecimento, para que quando se possa abrir essa possibilidade de se trabalhar mais a esse campo, que é das marinas, que é uma coisa que faz uma falta incrível, é uma vergonha. Eu vou dizer isto sem qualquer, é uma vergonha os barcos chegarem aqui e terem que ir ali para a Baía seja assim, com todo o respeito que eu tenho, gosto muito da Baía seja assim, mas irem para a Ina sem acesso a nada, estão ali no meio, se querem a terra têm que ir de barco, não têm nada, não têm um posto de combustível, não têm nada. Eu já muitas vezes que vou buscar jerrycans de gasolina para desarrascar aqui dois ou três vezes que encostam aqui atrapalhadiços, não têm gasolina. Pronto, está bem que as pessoas dizem que tem que se prever, tudo bem, mas acontecem coisas e a realidade não está preparada para receber este mercado internacional que tanto se apregoa. Eu, como membro da Estação Náutica de Ilha, por exemplo, estamos no meio de uma internacionalização, que é a internacionalização das estações náuticas. É fundamental começarmos a receber grandes barcos aqui na nossa ria para que as pessoas de todo o mundo digam aquilo que temos ali um paraíso, porque só depois daí é que as pessoas vão perceber. É a minha opinião.
Muito bem, e é uma boa opinião. Mas depois, com tanta gente, se calhar, e tanto navegador, deixa de ser um paraíso.
Fernando, é como tudo, isto é como tudo, não é? Se as coisas forem bem feitas, deixa de ser um paraíso, mas também não evolui. O que é melhor? Porque o paraíso pode continuar se as coisas forem bem feitas,
É
forem bem
verdade.
trabalhadas, forem. Pronto, isso pode continuar um paraíso, não é? Nós temos sítios que vamos aí em todo o mundo passear em que não recebem mais X pessoas, não recebem mais X barcos, por isso é que eu defendo, por exemplo, as pequenas marinas, porque as pequenas marinas permitem que isto não cresça de uma forma
Claro,
megalómana, como
a
sabem,
gestão ativa.
não é? Exatamente, pronto,
Muito
é uma
bem.
gestão muito mais localizada, está bem?
Sim, está bem. Paulo, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim,
Muito bem.
mas agora, espera aí, o projetos para o futuro, o que é que lhe apetece destacar assim de
Projeto para o futuro.
repente?
Nós este ano, eu destaco este ano
Regatas
aqui
em
no
destaque.
clube. Ora bem, este ano, como sabe, nós temos cerca de 10 e 11 eventos por ano, todos fazemos com que todos os meses temos um evento. Este ano já tivemos alguns, desde dias da segurança náutica, alguns passeios. Vamos ter o Campeonato Regional este fim de semana. Daqui a uma semana vamos ter aqui uma coisa que fazemos todos os anos, que é a Boca da Barra à Vela, que é um passeio que nós convidamos as pessoas para virem passear na ria e depois terminamos aqui com uma degustação de alguns vinhos e doces da região. Também mostramos essa parte. É um dos eventos que nós temos a seguir. Logo a seguir vamos ter chegar o nosso evento mais icónico, que é a Rota dos Cais. Este ano a Rota dos Cais vai ao Cais da Vagueira, do Parque da Valse. Um projeto que a Câmara de Vagos está a tentar fazer, de criar ali uma pequenina marina, pequenininha ali de recepção antes da Ponta Vagueira, e nós vamos tentar ajudar a promover aquilo. Vamos levar lá mais de 15 barcos, mais de 50 pessoas. Vamos fazer uma festa muito grande, sábado e domingo, também para promover a ria e este terreno. A seguir teremos depois a Rota das Lotas, que é a rota antiga da Aveiro, a lota antiga da Aveiro e a lota nova que somos nós, onde estamos, cruzamos entre nós barcos e passeios e gastronomia. Vem um fim de semana também de passeio na ria. E temos uma prova que é o slalom, que é uma prova de miúdos também, da classe laser, uma prova que nós fazemos aqui de vela. E pronto, e vamos acabar assim o ano, que já não é muito mau.
Isso não é pouco, é verdade. Paulo Amaral, então parabéns pelo trabalho, um abraço, amigo,
Obrigado.
e até uma próxima
Muito bem.
oportunidade.
Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado, obrigado.
Paulo Amaral, presidente da direção do Clube Náutico Boca da Barra. Este foi o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Terra Nova.